No princípio da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou gerações de homens e semideuses, juntamente com sacrifícios para Vishnu, e os abençoou dizendo: sejai felizes com este sacrifício, porque a sua execução vos proporcionará todas as coisas desejáveis. Sahajagya Praja Shrishtva Purovacha Prajapati Anena Pravishya Duam Eshavoisto Ishtakamaduke. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 10. A criação material pelo Senhor das criaturas, Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, outro nome de Krishna. É uma oportunidade oferecida às almas condicionadas de retornarem ao lar, de volta a Deus. Poxa vida, aqui, Bima, aqui uma resposta, né, que muita gente já se perguntou, e se não se perguntou, vai se perguntar: por que Deus criou este mundo temporário e miserável, esse hospício, essas cadeias de nascimentos e mortes, que mais, esse banheiro, tem muitos ângulos, né, de visão, tem muitas analogias, muitas explicações, mas a resposta está aqui, ó. Aliás, todas as respostas já estão no Bhagavad Gita, como ele é. Aqui, ó. A criação material pelo Senhor das criaturas, Vishnu, é uma oportunidade oferecida às almas condicionadas de retornarem ao lar, de volta a Deus, de volta à morada eterna. É uma oportunidade, uma chance que Deus está nos dando para a gente voltar para a morada eterna de Deus. Todas... Nossa, eu vou até printar isso aqui, Bimala, é muito bonito, né? Nossa, é muito bonito. Krishna fala tudo e Prabhupada explica tudo. Todas as entidades vivas dentro da criação material estão condicionadas pela natureza material, por causa do esquecimento de sua relação com Deus, Krishna, o Deus Supremo, é claro, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, e a única causa sem causa. Onde está, hein? Ah, tá. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Como o Bhagavad Gita declara, os princípios védicos destinam-se a nos ajudar a compreender esta relação eterna. Vedaischa Sarvairaham Eva Vedyo. O Senhor Krishna diz que o propósito dos Vedas é compreendê-lo. Nos hinos védicos está dito que Patim Vishwasya Meshwaram. Portanto, o Senhor das entidades vivas é a suprema personalidade de Deus, Vishnu, Krishna. Também no Shrima Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami descreve o Senhor Krishna como Pati de várias maneiras. Peraí, não vou ler o verso, vou ler a explicação. O Prajapati é o Senhor Vishnu. E ele é o Senhor de todas as criaturas vivas, todos os mundos e todas as belezas, e o protetor de todos. O Senhor Krishna criou este mundo material para as almas condicionadas aprenderem como executar sacrifícios para a satisfação dele, Vishnu, Krishna, para que, enquanto estejam no mundo material, possam viver muito confortavelmente e sem ansiedades. Esse é o desejo de Deus, tá vendo? Que a gente, mesmo estando aqui nessas cadeias de nascimentos e mortes, mesmo sendo almas rebeldes que se rebelaram contra Ele, Ele quer que todas nós, almas eternas, vivamos muito confortavelmente e sem ansiedades, mesmo aqui neste mundo que é cheio de ansiedades. Mas só vivem sem ansiedade e confortavelmente quem se rende a Ele, né? Quem faz o que Ele manda, né, Bima? E então, depois que este corpo material se acabar, elas, nós, almas eternas, poderão entrar no reino de Deus, Krishna. Este é o programa completo para a alma condicionada. Pela execução de sacrifício, as almas condicionadas tornam-se gradualmente conscientes de Deus, Krishna, e se tornam divinas em todos os aspectos. Nesta era de Kali, o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna é recomendado pelas escrituras védicas, e este sistema transcendental foi introduzido pelo Senhor Krishna Chaitanya para a salvação de todos os homens nesta era. Então você vê, é um sacrifício, né? Um sacrifício, um jagya que se executa san, em grupo. Que sacrifício é esse que se executa em grupo? O canto e dança público de Hare Krishna. Que sacrifício, hein? Cantar e dançar e depois comer e beber. Poxa vida. É, mas cantar e dançar a música que ele quer e comer a bebida e a comida que ele quer. Tem esse pequeno detalhe. É, tá cheio de gente. Nossa. Olha, se cantar qualquer bobagem, qualquer porcaria, qualquer especulação desse resultado, os americanos seriam perfeitos, Bimala. Porque eles cantam bonito nas igrejas, templos, grupos e etc. Mas esse canto aí não vale nada, né? É um canto ofensivo a Deus. Porque é um canto especulado, um canto ofensivo. Ofendem Deus e o Filho de Deus. E aí não adianta, né? É um canto que atrapalha em vez de ajudar. Então o canto que Deus quer é o canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É esse canto que Deus quer, que se canta em grupo. Ou então pode cantar individualmente no rosário Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Distribuir livros também é cantar Hare Krishna. Falar de Krishna é cantar Hare Krishna. É, tem muitos detalhes. É uma ciência que a pessoa só aprende através de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Como o Prabhupada explica aqui, ó. O Sankirtana Jagya e a consciência de Deus, Krishna, se casam bem. O Shrimad Bhagavatam 11.5.32 menciona o seguinte, com referência especial ao canto e dança público de Hare Krishna sobre o Senhor Krishna em sua forma devocional como Shri Krishna Chaitanya. Isso aqui virou música na boca do Prabhu Jai Gokula Batista, Bhima. Krishna Varna Tuisha Krishnan Sangopastra Parshadam Jagyai Sankirtana Prair Jadjanti Hi Sumedasa. Não, não vou nem tentar, não sou cantor, não sou músico. Nesta era de Kali, a tradução em português. Nesta era de Kali, as pessoas que são dotadas de inteligência suficiente adorarão através da execução do sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna ao Senhor Krishna, que está acompanhado por seus associados. Outros sacrifícios prescritos na literatura védica não são fáceis de executar nesta era de Kali, mas o canto e dança público de Hare Krishna é fácil e sublime para todos os propósitos. Já parei, não percebeu não? Então vai pensando que eu vou tomar água. É, americano canta e toca bonito, né? Nossa, muito bonito. Mas não adianta nada, né? Continuam fazendo tudo errado? Faz tudo errado, canta bonito, mas faz tudo errado e canta a música que Deus não gosta? Não adianta nada. É bonito, é emocionante, arrepiante, mas é inútil. É inútil. Ah, Brasil, Brasil, socorro, Brasil, cantor no Brasil. Se tiver um ou dois cantor, é muito. Ah, não, não, cantor de verdade não tem cinco no Brasil, Bíblia. Famoso, dos famosos, tá? Estou falando dos famosos. Não tem cinco. Cantor de verdade que estudou canto, que sabe fazer canto, que sabe cantar, não tem cinco no Brasil. Tá, já parei. Você começou com a história aí. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É onde nós paramos, hein? Página 4. O entrevistador, creio. Vixe, como que eu vou achar isso aí? É fácil nas marcações da... Página 4, já estou na página 4. Tá, vamos lá. Entrevistador. Ah, achei aqui. Eu acho que é esse creio aqui. É o primeiro que eu vi, é o creio. Não precisa pôr o número 1. É quando tiver creio 2, você põe 2. Eu sou inteligente pra burro, Bimala. Eu já percebi. Tá. O entrevistador. Creio que a história mostra que muitas pessoas têm usado mal a religião. Isso não é um fato? E Prabhupada responde: essas pessoas não têm concepção de Deus e estão pregando a religião. O que é religião? O caminho da religião é diretamente enunciado pelo Senhor Supremo Krishna. Eles não têm conceito de Deus, eles não sabem o que é Deus e estão professando alguma religião. Por quanto tempo isso poderá continuar artificialmente? Isso vai se deteriorar. Esta é, agora é mania, né? Agora virou moda ficar gritando aí, pulando. Eles, elas, né? Ficam gritando. É, não tem filosofia, tem que pular, gritar, né? Para ver se convence, se dá certo. Esta é a condição atual. Eles não têm a menor ideia de Deus. Como então saberão qual é a ordem de Deus? Religião significa a ordem de Deus. Por exemplo, lei significa a ordem do Estado. Se não há Estado, então onde está a ordem? Nós temos uma concepção clara de Deus, Krishna. Ele está dando a sua ordem e nós a aceitamos. Isso é religião clara. Se não existe Deus, nem conceito de Deus, nem ordem de Deus, então onde está a religião? Se não há governo, então onde está a lei? Está vendo? E o entrevistador fala: bem, não existiria nenhuma lei? Seria uma sociedade fora da lei? E Srila Prabhupada responde: fora da lei. Todos são fora da lei, fabricando seu próprio sistema inventado de religião. É isso o que está acontecendo? Vai e pergunte em qualquer sistema religioso que concepção eles têm de Deus. Poderá alguém explicar-lhe esse assunto claramente? Ninguém conseguirá. Nós, porém, diremos imediatamente: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que gosta de tocar a sua flauta, cujos olhos brilhantes são como pétalas de lótus, cuja cabeça é enfeitada com uma pluma de pavão, cuja figura de beleza é colorida com o matiz de nuvens azuis e cujo encanto sem par cativa milhões de cupidos. Brahma Sanhita 5.30. Escritura perfeita e completa é assim. Fala tudo, Bimala. Todos os detalhes. Quem é Deus, onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele gosta. Com quem está com ele. Podemos dar imediatamente uma descrição de Deus. Se não há ideia de Deus, então que tipo de religião é essa? O entrevistador fala: ah, não sei. E Srila Prabhupada fala: é falsa. As pessoas não têm concepção de Deus e por isso não têm entendimento de religião. Este é o declínio. E por que a religião está em declínio? Os seres humanos estão se tornando cada vez mais como animais. Animal significa não ter memória. O cão aparece quando há algo para comer. Eu digo: passa! E ele vai-se embora. Mas ele volta novamente. Ele não tem memória. Assim, visto que nossa lembrança de Deus está se reduzindo, isso significa que nossas qualidades humanas estão se reduzindo. Na Kali Yuga, essas qualidades humanas serão reduzidas. Isso quer dizer que as pessoas estão se tornando como cães e gatos. O entrevistador pergunta: eis aqui a segunda pergunta. A acusação tradicional contra a cultura védica é que ela é fatalista, que faz as pessoas escravas da crença na predestinação e, portanto, inibe o progresso? Até que ponto esta acusação é verdadeira? E Prabhupada responde com uma pergunta: que progresso é esse? Acaso é progresso um cão pular? Isso é progresso? O cão está correndo de um lado para o outro sobre quatro pernas? E vocês estão correndo de um lado para o outro sobre quatro rodas do automóvel? Isso é progresso? Este não é o sistema védico. Segundo o sistema védico, o ser humano tem determinada quantidade de energia. E uma vez que o ser humano tem melhor consciência que os animais, a energia dos seres humanos é mais valiosa que a energia dos animais. E o entrevistador fala: provavelmente ninguém discutiria que o ser humano tem mais liberdade, ou, suponho eu, responsabilidade que os animais. E Prabhupada fala: portanto, a energia humana deve ser utilizada para o avanço transcendental. Não é que essa energia deva ser empregada para competir com os cães. A pessoa santa não está ocupada como o cão. Hoje em dia, as pessoas pensam que cachorrismo é vida, mas vida real é progresso transcendental. Portanto, a literatura védica diz: pessoas que sejam realmente inteligentes e filosoficamente propensas devem esforçar-se apenas por este fim significativo. Devem se esforçar por esse fim significativo, que não pode ser alcançado nem mesmo vagando desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patalaloka. Quanto à felicidade obtida do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente com o decorrer do tempo, assim como no decorrer do tempo obtemos misérias, apesar de não as desejarmos. Shrima Bhagavatam 1.5.18. O entrevistador pergunta: o senhor poderia explicar isso um pouco mais? E Srila Prabhupada responde: o ser humano deve empregar a sua energia naquilo que ele não obteve em muitas e muitas vidas. Por muitas e muitas vidas, a alma tem estado nas formas de cães, ou semideuses, ou gatos, aves, bestas e muitas outras formas. Existem 8 milhões e 400 mil tipos diferentes de corpos, de modo que esta transmigração da alma está acontecendo. O interesse em todos os casos é o gozo dos sentidos. E o entrevistador pergunta: o que significa isso? E Prabhupada responde: por exemplo, o cão está ocupado em buscar o gozo dos sentidos. Onde está a comida? Onde está o abrigo? Onde está a fêmea? Onde está a defesa? O homem também está fazendo a mesma coisa de diferentes maneiras. Isto está acontecendo vida após vida. Mesmo um pequeno inseto está tentando obter a mesma coisa. Aves, bestas, peixes, em toda parte está acontecendo a mesma luta. Onde está a comida? Onde está o sexo? Onde está o abrigo? E como se defender? A literatura védica diz que temos feito essas coisas por muitas e muitas vidas, e que se não sairmos dessa luta pela vida, teremos de fazer as mesmas coisas novamente por muitas e muitas vidas. E o entrevistador pergunta, não fala: estou começando a compreender. E Prabhupada fala: sim, e por isso essas coisas devem cessar. Portanto, Prahlada Maharaja faz essa declaração: meus caros amigos nascidos em famílias demoníacas, a felicidade percebida com referência aos objetos dos sentidos pelo contato com o corpo pode ser obtida em qualquer forma de vida, de acordo com nossas atividades fruitivas passadas. Essa felicidade é obtida automaticamente sem esforços, assim como obtemos aflição. Bhagavatam 7.6.3. O cão tem um corpo e eu tenho um corpo. Então, não há diferença entre o meu prazer sexual e o prazer sexual do cão. O prazer obtido do sexo é o mesmo. O cão não tem medo de prazer. Desculpem, o cão não tem medo de ter prazer. Não me apressa não, hein, Bhima? O cão não tem medo de ter prazer sexual na rua diante de todos, mas nós o temos às escondidas. Isso é tudo. As pessoas pensam que ter prazer em um bom apartamento é algo avançado. Contudo, isso não é avançado? E elas estão fazendo corrida de cachorro por este suposto avanço? As pessoas não sabem que, de acordo com o tipo de corpo que se adquire, o prazer já está reservado? E o entrevistador pergunta: o que o senhor quer dizer com o prazer já estar reservado? Poxa, estava tão interessante aqui, Bimala. Tá bom, tem que parar, mas você que está ouvindo não precisa parar. Você pode ler esse livro de graça, esse livro Yoga Bhagavad Gita de graça no nosso site krishnafm.com.br, tá, marcar. Página 5, o prazer reservado, tá? Tá bom, Bimala? Então tá bom. Entrevistador, o prazer reservado. O que que é isso, né? Ele está perguntando o que que é o prazer reservado. O prazer que já está reservado. Não, não tem que. O prazer. O prazer já está... Nossa, Bima, você é cri-cri, hein? Não pensei, falei bobagem. Não, retiro o que eu falei. Não, a senhora é a diretora. Não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho. Tá, então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. Tá bom, não, sim senhora. Não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Não, sim senhora. A senhora que manda, é verdade. Aí, também me perdi. Ah, é verdade. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Já abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que foi citado, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo, se tiver em estoque, tá bom? Se não achar os links, fale com a gente. Combinado, então, tá combinado. Ah, é verdade. Como vai falar com a gente? Com a gente, se eu não dei os endereços. É, fala com a gente no e-mail pixdaradio@email... Está vendo, Bima? Se me embananou tudo aqui. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que, que eu ia fazer? Agenda, tá bom, vamos lá na agenda. Tá, Bimala, tô procurando a agenda. Ah, tá aqui. Dá um F5 para variar. Não é fácil, não. F5, pronto, aí F5. Ah, tá aqui, ó. Nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepu e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa rádio krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Muito obrigado mesmo, de coração. Ah, tem jejum de Ekadashi. Dia 19 de abril, sexta-feira, tem Kamada Ekadashi. Jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus. E para você conhecer um pouquinho sobre esse jejum... Cadê, Bimala? Não está aberto aqui. Não é fácil, não, viu? Está abrindo. Eu vou tomar água. Está enroscando, parafusando. Está abrindo aí. Até abrir... Não é fácil, não, viu? Pois você fala que eu que atraso o programa. Ao tempo de eu tomar água, ficou abrindo aqui, é a melhor internet do mundo. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Kamada Ekadashi. Srila Suta Goswami disse: ó sábios, permitam que eu ofereça minhas humildes e respeitosas reverências ao Senhor Supremo Hari, Bhagavan, Shri Krishna, o filho de Devaki, Vasudeva, por cuja misericórdia posso descrever o dia de jejum que remove todos os tipos de pecados. Foi para o devotado Yudhishthira que o Senhor Krishna glorificou os 24 jejuns de Ekadashis, primários, que destroem os pecados. E agora vou recontar uma dessas narrativas para vós. Grandes sábios eruditos selecionaram estas 24 narrativas dos 18 Puranas, pois são realmente sublimes. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, Bimala, tá meio pequena. Agora vai. Yudhishthira Maharaja disse: ó Senhor Krishna, ó Vasudeva, por favor, aceite minhas humildes reverências. Por favor, descreva para mim o jejum de Ekadashi que ocorre durante a parte iluminada do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é o seu nome e quais são suas glórias? E o Senhor Sri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, por favor, ouça-me atentamente enquanto relato a antiga história deste sagrado jejum de Ekadashi, uma história que Vasishtha Muni certa vez relatou para o rei Dilipa, o bisavô do senhor Ramachandra. O rei Dilipa perguntou ao grande sábio Vasishtha: ó sacerdote Brahmana, desejo ouvir... É verdade, né? Que tá, tem coisa entre... Tá. Ó sábio sacerdote Brahmana, desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi que vem durante a parte iluminada do mês de Chaitra. Por favor, descreva-o para mim. E Vasishtha Muni respondeu: ó rei, tua indagação é gloriosa. De bom grado contarei o que desejas saber. O jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara de Chaitra é chamado de jejum Kamada. Ele consome todos os pecados, assim como um incêndio florestal consome um suprimento de lenha seca. É muito purificante e confere o mais alto mérito a quem o observa fielmente. Ó rei, agora ouça uma antiga história que é tão meritória que remove todos os nossos pecados simplesmente por ser ouvida. Olha só por ouvir já recebe essa bênção aqui. Uma vez, há muito tempo atrás, existia uma cidade-estado chamada Ratnapur, que era decorada por ouro e joias, e na qual serpentes de afiadas presas desfrutavam da intoxicação. O rei Pundarika era o governante deste mais belo reino, que contava com muitos cantores celestiais, kinaras e donzelas celestiais entre os seus cidadãos. Entre os cantores celestiais havia Lalita e sua esposa Lalita, que era uma dançarina especialmente maravilhosa. Estes dois tinham intensa atração um pelo outro, e seu lar era cheio de grande riqueza e finos alimentos. Lalita amava o seu marido muito, e por sua vez ele também constantemente pensava nela em seu coração. Desculpem. Uma vez, na corte do rei Pundarika, muitos cantores celestiais estavam dançando, e Lalita estava cantando sozinho, sem sua esposa. Não pôde evitar de pensar nela enquanto cantava, e por essa distração perdeu-se na métrica e melodia da canção. De fato, Lalita cantou indevidamente o final de sua canção, e uma das serpentes invejosas que estava presente na corte do rei queixou-se ao rei que Lalita estava absorta em pensar na sua esposa em vez de pensar no seu soberano. O rei ficou furioso ao ouvir isso e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. De repente ele berrou: ó, tolo valete! Por que estavas pensando luxuriosamente numa mulher em vez de pensar reverentemente em teu rei? Enquanto realizavas os teus deveres reais, eu te amaldiçoo imediatamente a virares um canibal. Ó rei, Lalita imediatamente virou um temível canibal, um grande demônio comedor de gente, cuja aparência aterrorizava todo mundo. Seus braços tinham 8 milhas de comprimento. Sua boca era grande como uma enorme caverna. Seus olhos eram imponentes como o sol e a lua. Suas narinas assemelhavam-se a enormes fossos na terra. Seu pescoço era uma verdadeira montanha. Seus quadris tinham 4 milhas de largura e seu corpo gigantesco media 64 milhas de altura. Assim o pobre Lalita, o amoroso cantor Gandharva, teve que sofrer a reação de sua ofensa contra o rei Pundarika. Vendo seu marido sofrendo como um horrível canibal, Lalita foi tomada de tristeza. Pensava: agora que meu marido, meu querido marido, está sofrendo os efeitos da maldição do rei, o que será de mim? O que devo fazer? Para onde devo ir? Desse modo, Lalita lamentava dia e noite. Em vez de gozar da vida como uma esposa de cantor celestial, ela tinha que vagar por toda a selva densa com seu monstruoso marido, que caíra completamente sob o encanto da maldição do rei e estava inteiramente ocupado em terríveis atividades pecaminosas. Ele perambulava vacilante pelas regiões inóspitas, um ex-semideus Gandharva belo, agora reduzido a um comportamento fantasmagórico de comer de gente. Totalmente transtornada ao ver o seu querido marido sofrer tanto em sua honrosa condição, em sua horrorosa condição, Totalmente transtornada ao ver o seu querido marido sofrer tanto em sua horrorosa condição, Lalita começou a chorar enquanto seguia sua louca jornada. Por boa fortuna, entretanto, Lalita, em certo dia, encontrou o sábio Shring. Estava sentado num pico da famosa colina Vindhyachala. Aproximando-se dele, imediatamente ela ofereceu ao asceta suas respeitosas reverências. O sábio notou-a curvando-se diante dele e disse: ó mais bela, quem és? De quem és filha? E por que vieste até aqui? Por favor, conta-me tudo de verdade. E Lalita respondeu: ó grande sábio, sou filha do grande cantor celestial Viradhanva, e meu nome é Lalita. Vago pelas florestas e planícies com meu querido marido, que o rei Pundarika amaldiçoou a se tornar um demônio comedor de gente. Ó sacerdote Brahmana, estou grandemente aflita por ver a sua forma feroz e atividades terrivelmente pecaminosas. Ó mestre, por favor, conta-me como poderei realizar algum ato de expiação em prol do meu marido. Que ato? Que ato piedoso poderei fazer para libertá-lo de sua forma demoníaca, ó melhor dos sacerdotes brâmanas? E o sábio respondeu: ó donzela celestial, existe um jejum de Ekadashi chamado Kamada, que ocorre na quinzena luminosa do mês de Chaitra. Está chegando em breve. Se observares este jejum de Ekadashi de acordo com suas regras e regulações e deres o mérito que assim acumulares a teu marido, ele será liberto da maldição de imediato. E Lalita ficou muito contente ao ouvir estas palavras do sábio. Está vendo, Bimala? Faz jejum e passa o mérito para mim. Lalita, as pessoas fazem isso, né? Reza para mim, faz isso para mim, faz promessa para mim, faz jejum para mim e passa o mérito para mim. Tá, já parei de falar. Lalita observou fielmente o jejum de Kamada Ekadashi segundo as instruções do sábio Shring, e no dia seguinte do jejum, precisa revisar isso aqui, hein, Bima? E no dia seguinte do jejum está em castelhano. E o cantor celestial, adornado com muitos lindos ornamentos, agora com sua esposa Lalita, ele pôde desfrutar de mais opulências que antes. Tudo isso se dera pelo poder e glória do jejum Kamada Ekadashi. Afinal, o casal de cantores celestiais embarcou num aeroplano celestial e ascendeu ao céu. Resumindo, ele foi restituído à sua condição normal e original de cantor celestial, e voltou para o céu, material, o céu onde estão os planetas superiores paradisíacos celestiais. O Senhor Shri Krishna continuou: ó Yudhishthira, melhor dos reis, quem quer que ouça esta maravilhosa narrativa deve certamente observar o sagrado jejum Kamada Ekadashi ao melhor de sua capacidade. Por conceder mérito tão grande ao devoto fiel, portanto, descrevi suas glórias para ti em benefício de toda a humanidade. Não há jejum de Ekadashi melhor que o Kamada Ekadashi. Ele pode erradicar até mesmo o pecado de matar um sacerdote brâmana, e também nulifica maldições demoníacas e limpa a consciência. Em todos os três mundos, entre as entidades móveis e imóveis, não existe dia melhor. E assim termina a narrativa das glórias do Chaitra Sukla Ekadashi, ou Kamada Ekadashi, conforme aparece no Varaha Purana. Então agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Chaitra Sukla Ekadashi Ki Jai, Kamada Ekadashi Ki Jai. É, precisa revisar isso aí, Bimala. O finalzinho ali, ó. Onde ele... Aqui, ó. Não tá bem. Onde ele faz o jejum, onde ele recebe as bênçãos do jejum executado por sua esposa e volta à sua forma normal e natural de cantor celestial. E volta para o planeta celestial em um aeroplano celestial. Tá vendo? É culpa tua, você que tem que revisar. Isso aí já é uma... Você não é a produtora, a diretora? Tá bom. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela. Calma, não me apressa não. O que fará trocar o óculos? O que eu estava pensando? Pum, mais água aqui. É isso que eu estava pensando. Eu só penso em água, Bíblia. Tá bom. Eu desejo ler os livros de Prabhupada até morrer. Se vai se concretizar ou não. Depende dos ouvintes pedirem. Não, Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. Não, não. E toma bronca de você, não. Tá, Bimala, já parei de falar, de pensar. Sim, senhora, lê mais, fala menos. É para ler, não é para pensar, não é para ficar falando. Tá bom, sim, senhora. Não é fácil, não, viu? Calma, não me apressa, não. Ô, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Aqui, ó, página 3, página Prabhupada aqui. Então vamos lá. Ah, peraí, deixa eu desligar isso aqui. Já carregou a bateria. É muita coisa, Bima. Prabhupada pediu aos três casais que permanecessem com ele em Montreal por uma ou duas semanas, de modo que pudesse treiná-los a fazerem bons cantos e danças públicos de Hare Krishna. Cantar Hare Krishna não era uma encenação teatral, mas um ato de devoção, conduzido adequadamente apenas por devotos puros de Deus e não por músicos profissionais. Ainda assim, Se os discípulos de Prabhupada se tornassem eficientes em sua música, os londrinos apreciariam melhor a consciência de Deus, Krishna. A ideia de estes devotos pregarem na Inglaterra causava êxtase em Prabhupada. Com o seu canto e dança público de Hare Krishna, eles tornar-se-iam mais populares que os yogis com suas ginásticas e meditação impessoal. À medida que o programa de Londres tornava-se um fato tangível, Prabhupada começou a revelar mais planos. Prabhupada parecia já ter centenas de planos detalhados para implantar a consciência de Deus, Krishna, ao redor do mundo. Ele só precisava de auxiliares desejosos. Nos ensaios de canto e dança público de Hare Krishna diários, Prabhupada ensinou os devotos a cantar Hare Krishna e outras canções devocionais, começando com uma cadência lenta e incrementando aos poucos. Ele os interrompia regularmente e fazia-os começar outra vez. Ouvindo com atenção, à medida que Jamuna liderava o canto, Prabhupada parava, às vezes, para corrigir a sua pronúncia do sânscrito. Após duas semanas em Montreal, o grupo de Londres reuniu-se para um encontro final com Prabhupada. Ele os estava enviando para iniciar um centro em Londres, para concretizar o sonho de seu mestre espiritual. Os renunciados que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati enviara a Londres, contou-lhes Prabhupada, deram palestras em alguns lugares, pousaram para fotos com damas e cavalheiros e depois regressaram à Índia. Porém, Prabhupada queria que seus discípulos saíssem ousadamente, cantassem o santo nome de Deus, Krishna, e atraíssem outros com o canto de Hare Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya usara pessoalmente este método enquanto viajava pelo sul da Índia. A coleção Chaitanya Charitamrita descreve que as pessoas que viam o Senhor Krishna Chaitanya ficavam em êxtase de amor por Deus, Krishna Prema. Então, aquelas pessoas estáticas cantavam o santo nome de Deus, Krishna, e pediam a outros que cantassem. E quando estes viam tais pessoas, também ficavam em êxtase. Assim, as ondas do amor estático por Deus, Krishna Prema, intensificavam-se. Prabhupada predisse que quando os devotos cantassem Hare Krishna, as pessoas de Londres ouviriam um mantra, tornar-se-iam devotas de Deus, e então iluminariam outros. A consciência de Deus, Krishna, cresceria. O único requisito era que se entoasse o canto de Hare Krishna com pureza, sem nenhuma motivação material. O entusiasmo de Prabhupada era contagiante, e à medida que ele falava, aquele mesmo entusiasmo contagiante dominava os seus discípulos. Quando Mukunda perguntou se Prabhupada tinha algumas instruções específicas, Prabhupada respondeu contando uma história. Quando jovem, certa vez assistiram a um filme de Charlie Chaplin. A cena era de um baile formal realizado ao ar livre e fora da principal arena de dança. Havia passeios com barcos, com bancos, onde os casais sentavam-se. Alguns meninos travessos haviam lambuzado um dos bancos com cola, e um rapaz e sua namorada vieram e sentaram-se. Quando o rapaz levantou-se, Prabhupada ria ao contar a história. A cauda de seu fraque rasgou ao meio. Prabhupada contou como o casal voltara à dança sem saber o que acontecera. Mas agora eles chamavam a atenção dos outros dançarinos. Intrigado porque subitamente atraía tanta atenção, o jovem entrou no vestiário e viu no espelho seu fraque rasgado. Então deliberadamente rasgou seu paletó até a gola, regressou à sua parceira e começou a dançar animadamente. Aí outro homem aderiu rasgando seu próprio fraque e dançando com sua parceira, como se estivesse competindo com o primeiro casal. Um por um, os demais dançarinos imitando rasgaram os seus fraques e dançaram descontraidamente. Com a conclusão da história, todos os devotos nos aposentos de Prabhupada riam estrondosamente. Porém, por fim, o seu riso acalmou-se e o encontro se encerrou. Só quando os devotos já estavam no aeroporto, Mukunda, conversando com Shyamasundara, começou a apreciar e admirar o quão habilmente Prabhupada respondera à sua pergunta. Através de sua pregação arrojada, entusiástica e confiante, eles atrairiam as pessoas. Nem todos juntar-se-iam à dança de Hare Krishna imediatamente, como o fizeram as pessoas no filme de Charlie Chaplin. A princípio, os devotos poderiam até ser considerados loucos, mas eles estariam oferecendo a consciência de Deus, Krishna, a dádiva mais elevada e mais rara, e as pessoas inteligentes acabariam apreciando isto, mesmo que a princípio zombassem deles. Pela ordem de Srila Prabhupada, seus discípulos que partiam em direção a Londres ao realizarem o canto e dança público de Hare Krishna, apresentariam uma imagem completamente diferente da imagem discreta de seus irmãos espirituais renunciados. Seus irmãos espirituais haviam imitado os hábitos britânicos, porém Prabhupada queria que os ingleses imitassem os devotos de Deus. Para aparecer nas ruas de Londres com cabeças raspadas e roupas sacerdotais alaranjadas, era necessário ser audacioso. Porém, seria emocionante cantar, pondo em prática a ordem do Senhor Krishna Chaitanya, e o povo seguiria gradualmente, mas definitivamente. Esta era a vontade do Senhor Krishna Chaitanya. A visita de Srila Prabhupada a Montreal aconteceu nos primórdios do verão de 1968, 6 meses após o seu regresso aos Estados Unidos. Na Índia, de julho a dezembro de 1967, ele recuperara a saúde e em 14 de dezembro voltara a São Francisco. Após algumas semanas fora a Los Angeles, onde um pequeno grupo de discípulos abrira um templo numa lojinha, numa vizinhança de classe média negra e espanhola. A lojinha estava sem mobília e a localização era afastada. Prabhupada permanecer ali por 2 meses dando aulas, fazendo canto e dança público de Hare Krishna e dando força e inspiração a seus discípulos. Embora um zumbido em sua cabeça tivesse tornado o trabalho difícil, ele encontrara um clima quente e um sol agradável e continuara a traduzir o Shrimad Bhagavatam, ditando fitas e enviando-as a Boston para serem datilografadas. Um repórter da revista Life viera ao apartamento de Prabhupada e entrevistara-o para a reportagem de um futuro número da Life, o ano do Guru. Ao sair a história, misturara Srila Prabhupada e seu movimento Hare Krishna com o trabalho de outros gurus. Embora o artigo tivesse mostrado uma grande foto colorida de Srila Prabhupada e descrevesse favoravelmente a visita de um repórter ao centro da ISKCON Hare Krishna em Nova York, Prabhupada dissera que não era bom ser agrupado juntamente com gurus que ensinavam invenções de yoga e meditação. Imagina fazer essas loucuras dentro do templo, né? Imagina isso. Era exatamente o que Prabhupada não queria, né? Prabhupada dissera que não era bom ser agrupado juntamente com gurus que ensinavam invenções de yoga e de meditação. Em maio, poucos meses após partir de Los Angeles, Prabhupada fizera sua primeira visita ao centro da ISKCON Hare Krishna de Boston. Ali, ele também encontrara alguns discípulos radicados numa lojinha, dera palestras em muitas universidades locais, incluindo Harvard e No MIT, dirigindo-se a uma junta de estudantes e catedráticos, desafiara: onde está um departamento nesta universidade que ensine cientificamente a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? A ciência mais fundamental, a ciência da alma viva, não se ensina. Depois de Boston, Srila Prabhupada viera para Montreal. E após 3 meses em Montreal, Prabhupada voou para Seattle, onde permaneceu por 1 mês. Depois fez breves visitas a Santa Fé, em Novo México, onde o centro da ISKCON Hare Krishna era uma minúscula lojinha isolada. As razões por que Prabhupada viajava de centro a centro era treinar e convencer cada discípulo e falar com novatos. Muitos jovens vinham ouvir, mas Prabhupada encontrava a maioria deles já arruinada pelo sexo ilícito e pelas drogas. Eles eram filhos de burgueses, mas tornaram-se hippies que erravam pelas ruas. Pela graça de Deus, Krishna, agora alguns deles estavam sendo salvos. Mesmo enquanto se recuperava na Índia, Prabhupada sempre pensara em retornar aos Estados Unidos para continuar o seu movimento Hare Krishna. Os indianos pareciam apenas interessados em gozo dos sentidos, como os americanos. Mas muitos jovens americanos, desiludidos com a riqueza de seus pais, não iam aos arranha-céus ou aos negócios de seus pais. Como Prabhupada verificara quando de sua permanência em Nova York e São Francisco, milhares de jovens buscavam uma alternativa, desacreditados do materialismo. Frustrados, estavam maduros para o conhecimento transcendental. Os devotos, ainda neófitos, nada sabiam sobre a vida transcendental e, na maioria dos casos, sabiam muito pouco sobre a vida material. Porém, como adotavam sinceramente a consciência de Deus, Krishna, Prabhupada estava confiante de que suas deficiências não impediriam o seu progresso transcendental. Embora naturalmente belos, esses jovens ocidentais agora andavam sujos e taciturnos. Sua beleza ficara coberta, mas o cantar de Hare Krishna os estava revivificando. Tá, vou ler de novo. Ah, faz aquele que é abimbabento que está cheio de palavras que não estão escorregando, Bimala. Mas o cantar de Hare Krishna os estava revivificando, disse Prabhupada, assim como a monção revivifica a terra de Vrindavana, tornando-a fresca e verdejante. E assim como os pavões de Vrindavana às vezes dançam em júbilo, também os devotos, soltando seus laços materiais, agora dançavam e cantavam os santos nomes de Deus, Krishna, em êxtase. Quando o repórter perguntou a Prabhupada se seus discípulos eram hippies, Prabhupada replicou: não, nós somos happies, não somos hippies. Tem um trocadilho aqui no rodapé, está escrito aqui, trocadilho em que o adjetivo happy, transformado em substantivo, happies, indica a felicidade dos devotos. É, Prabhupada transformou os hippies em happies. De infelizes para felizes. Mais do que um conferentista visitante ou um orientador formal, Srila Prabhupada era o pai transcendental de seus discípulos. Estes aceitavam-no como seu verdadeiro pai, e ele os sentia muito mais devotados e afetivos do que a sua própria família. Estes rapazes e moças americanos, a flor de seu país, era assim como Prabhupada o chamava, receberam a bênção do Senhor Krishna Chaitanya e estavam transmitindo esta bênção a seus compatriotas. Prabhupada disse que cabia a seus discípulos americanos salvar o seu próprio país. Ele lhes estava dando o método, mas eles teriam que pô-lo em prática. Srila Prabhupada amava os seus discípulos e estes os amavam. Por amor, ele lhes estava dando o maior tesouro e por amor estes seguiam suas instruções. Esta era a essência da vida transcendental. Baseado neste amor, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, cresceria. Não era surpreendente que alguns discípulos caíssem para o seu modo de vida materialista anterior. Porém, Prabhupada buscava aquelas almas sinceras que ficariam. Essa era a coisa importante, dizia ele. Mais vale uma lua do que muitas estrelas. Assim, mesmo uns poucos seguidores sinceros lograriam feitos maravilhosos. Os sinceros e inteligentes ficariam, e o Senhor Krishna Chaitanya dotá-los-ia de poder para executar os seus desejos de distribuir amor por Deus Krishna no mundo inteiro. E foi o que aconteceu. Não, eu sempre erro. Não foi o que aconteceu. É o que está acontecendo, né? Distribuindo os devotos, os seguidores fiéis de Prabhupada continuam distribuindo. Não, errei de novo. Prabhupada continua distribuindo o amor puro por Deus, Krishna Prema, através de seus seguidores sinceros no mundo inteiro. Agora saiu. Dessa maneira, os devotos aperfeiçoariam suas vidas. De fato, muitos discípulos já sentiam isso acontecer. A consciência de Deus, Krishna, surtia efeito porque eles praticavam-na sinceramente e porque Srila Prabhupada cuidadosa e pacientemente protegia as plantinhas do transcendental serviço prático e amoroso a Deus, cuidadosamente e pacientemente. É a plantinha do amor a Deus, o serviço prático e amoroso a Deus que ele semeara em seus corações. É, Prabhupada semeou as sementes do amor a Deus nos corações dos americanos e elas estão dando frutos. Os frutos do amor a Deus, os saborosos frutos do amor a Deus. Los Angeles, outubro de 1968, ao regressar, posso continuar? Srila Prabhupada encontrou os devotos morando e fazendo sua adoração num ótimo ponto do Boulevard Hollywood. Um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna, organizado por seu discípulo Tamal Krishna, cantava Hare Krishna nas ruas o dia todo e vendia revistas de volta ao Supremo, em quantidades maiores do que jamais se vendera antes. Cerca de 200 revistas por dia, com uma coleta de mais de $100. Então, certo dia, logo após a chegada de Prabhupada, o proprietário desalojou os devotos de seu local no Boulevard Hollywood. Sem nenhum templo, os devotos mudaram-se para localizações espalhadas pela cidade. No entanto, sempre que possível, todos se reuniam numa garagem que alguém lhes emprestava para a noite. E Srila Prabhupada cantava Hare Krishna com eles e dava palestras. Enfim, Prabhupada alugou uma antiga igreja cristã no Boulevard La Cienega. Ele introduziu uma adoração mais regulada à forma de Deus no altar e um festival de domingo bem mais organizado. A cada semana se promovia um novo festival, especialmente planejado com um grande banquete e centenas de visitantes. Esses novos programas em Los Angeles encorajavam Prabhupada, e ele quis vê-los introduzidos nos centros da ISKCON por todo o mundo. Parar aqui? Poxa vida. Então vamos parar aqui, Bimala, na página 8, onde Srila Prabhupada planejava ir para a Inglaterra. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo. Peraí, deixa eu tomar água. Tá rodando, Bima, tá abrindo, vai abrir. Abriu. Já apareceu aqui a coleção Srila, não, a coleção Shrima Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se você não achar, fale com a gente, tá bom? Que a gente passa o link para você. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado então? Tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadusuda Gopala Govindara Shrimadusuda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shriva Gopala Bhatta Dasara Guna Shriva Gopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandara, Radha Gokula Nandara, Jayo Radha Gokula Nandara, Radha Gokula Nandara, Radhe 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 Radhe. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhatta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.